estamos aqui mais uma vez para falar do Anchor, a ferramenta prática e super simples que você pode operar do celular, como eu estou fazendo agora, ou do computador, para fazer o seu podcast dar certo. Com o Anchor você tem absolutamente tudo o que precisa, sem tanta parafernália complexa para fazer acontecer. Você consegue gravar, editar, colocar sua trilha de fundo, efeitos sonoros e ainda conferir de pertinho as métricas, os números, para que tudo corra bem e para que você faça cada vez mais episódios incríveis, sempre baseado em dados. Sensacional, né? Então baixa a Anchor no seu celular ou no seu computador, você acessa anchor.fm. Vamos lá? Oi, oi! Mais um episódio, e esse aqui eu devo dizer que está sensacional. Mas antes de dar o play, vem apoiar, seja apoiador, ajude este programa a continuar existindo. O Hoje Tem, o Fofoca na Calçada, o capítulo 1, eles só existem graças aos nossos apoiadores, a quem eu sou extremamente, eternamente, infinitamente grata. Se você quiser ajudar, entra no picpay.me/hojetem. É só escolher a sua cota e entrar no grupo de Telegram de apoiadores, onde a gente vira amigo, onde a gente fofoca o dia inteiro, a gente marca as gravações junto e, claro, de vez em quando tem aquele sorteio para animar geral. Se você mora fora do Brasil, você também pode apoiar. É no patreon.com/hojetem. Eu te espero no grupo de apoiadores e, se você quiser, os links eles estão aqui na descrição do episódio. Agora vamos de programa. Chegou o grande dia em que este podcast finalmente irá começar a responder os ouvintes com tudo bem, você? O presidente Lucas de volta ao poder, para nossa alegria. E agora, finalmente, nós poderemos nos preocupar com questões realmente graves, né? Como a fome, a violação dos direitos humanos, o desemprego e não mais, né? Com o que será que os gays fazem com seus cus?
Não interessa para você, palhaço.
O que será que as pessoas estão fazendo a essa hora com seus úteros?
Vamos falar dos bastidores da posse dele, de Lula. Não mais Lucas, como você escutou ao longo desses não me lembro quantos episódios, de Lula. E também teremos partilhas de ouvintes neste episódio de tema livre que, não por acaso, terá como substituição aos nomes dos reais envolvidos alguns dos personagens que foram protagonistas no evento de posse do nosso novo presidente. Isso porque este podcast foge do processo e não vai se escorar no Flávio Dino no primeiro trimestre.
Vossa Excelência é um oportunista.
É, a partir do próximo, né, Glau? A gente já não garante.
E oportunista pequeno.
Aí a gente vai ter que abrir uma sessão.
Inclusive, Glau, falar em sessão. Tem sessão nova nesse programa hoje.
É, cheinho de novidade, ó, cheinho.
É, nasceu sessão nova, novidadinhas. E também, Glau, é importante falar para as pessoas que a partir de agora a gente vai poder usar mais Lula ao invés de Lucas. Para quem não sabe, a gente usava presidente Lucas para se referir a ele, Luiz Inácio Lula da Silva, e burlar o algoritmo. Quando a gente falava Lula, sempre vinha algum otário que vota do outro lado e encheu o saco. Então, quando a gente usava Lucas, despistava. Mas agora a gente não precisa mais, porque agora a gente não tem só Alexandre de Moraes ao lado da democracia, mas a gente tem também o Flávio Dino metendo
um grande número de ministros. E sobre Lula, também estão pedindo pra gente chamar pelo nome oficial dele, que é Janjo. É, a gente vai, vamos alternar entre Lula e Janjo.
É. Nós somos gospels, né? Nós não fazemos juízo de valor, mas ainda assim é importante que nós reflitamos a cada programa sobre cada situação aqui narrada, até pra gente crescer como o patriota cristão que a gente é. Por isso, A edificação de hoje é, copiando ela, a Janja, a edificação de hoje diz: o que tomou posse
Boa.
Nessa partilha?
Aleluia, arrepiei.
Link ao vivo da rua. Ai, Glau, talvez não dê pra contar tudo, tá?
É melhor chamar link ao vivo da posse, né?
Exato. Link ao vivo da posse. Primeiramente, eu quero falar como foi o convite, porque muita gente ficou assim, o que, que a Helena vai falar lá? Meus inimigos, né? Meus inimigos. Que diabo que a Helena vai fazer ali? E não, você sabe, Glau, que teve inimigos que falou isso. E aí, como foi o convite? O convite foi, o time Lula mandou uma mensagem muito legal, muito cordial. O ADM do, pior que foi mesmo, o ADM do Lula, que talvez seja ele, não sei.
Alô?
Leila, vamos lá pro show, primeiro foi pro show, o festival
Sim.
lá, o VIPão, né, que o povo tava chamando de VIPão, porque meio que todo mundo tinha esse VIP. O VIP... O conceito talvez
todo
fosse...
Mundo é VIP,
todo
exatamente,
mundo é VIP aos olhos
esse
de Lula.
Esse era os planos da Janja, né?
Era os planos de Janja. Power Gingers. Aí eu aceitei, pô. Fiquei super legal. Daí eu falei, pô, claro, vou demais pra esse festival. Eu já ia pra Brasília pra ver Luiz Inácio.
Vim para brilhar.
Corta. Dias depois chegou um áudio foda convidando em nome de Janja... Para assistir a posse do Palácio do Planalto. Eu achei que eu tava tomando um trote.
Eu também acharia. Eu acharia, sim.
Fala real. Porque assim, convenhamos, com todo amor próprio que eu tenho, nada a ver.
Igual naquele dia que tu mandou a Alana ligar pra mim, pra eu ser ADM de nem me lembro mais quem era, no programa de hoje, que eu quase assim, ai, vai tomar no cu, né? Aí por um momento, eu... Ai, a Alana... Eu quase mandei a Alana. Um beijo pra Alana, se ela chegar a escutar esse episódio.
Mas foi isso. Eu aceitei de muito bom grado. Foi eu e GG convidados. Aí tá.
Presta atenção.
A posse foi um convite. Primeiro que eu quero falar sobre o convite de Exu.
Ah, sim,
que
sim. Lembrei. Eu lembrei qual é o conceito. Mas por favor, explique.
Falaram que esse era o ano de Exu, né? Um negócio
assim. Me disseram que é fake news no TikTok, tá? Eu não sei, eu não sou do candomblé.
Eu acredito, Glau, eu acredito. Porque o TikTok porque tem mais relevância que o Twitter.
Exatamente, exatamente.
Então vai ser o ano de Exu e foda-se. Enfim, eu tive esse convite cordial por áudio em nome da Janja. E a partir de então eu forneci meus dados e comecei a receber e-mails... Chiquérrimos e-mails do Itamaraty.
Não acredito, obrigado.
E aí, o convite do Palácio do Planalto era apenas o início de uma leva de cerimônias. E um deles foi a cerimônia de Exu. Por que a cerimônia de Exu? Porque dizia o seguinte:
convite de Exu.
Convite de Exu. Hoje, 25 de dezembro, estamos convidando você para ir para a cerimônia do jantar do Itamaraty com autoridades e receber as delegações internacionais. Por favor, confirmar até 23 de dezembro. Só que eu recebi dia 26. Então eu recebi dia 26 um convite que se dizia do dia 25 para eu confirmar até dia 23. Por que era de Exu? Porque Exu matou um pássaro?
não sei o resto, vou ter que olhar no...
Tem que... Coloca aqui um insert do Emicida. O Emicida
aqui,
falando.
Aqui, ó. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
Olha isso aqui, velho. Que lindo. Mano, eu tô muito besta, velho. Olha que lindo. É muito lindo.
É isso.
Enfim, eu fiquei numa casa em Brasília com algumas personalidades que eu jamais poderei dizer quem são.
Eu porque sei, foi segredo, eu sei de alguns, não sei de todas não.
Foi o segredo de todos nós ficar nessa casa e ninguém poderia se expor. E nessa casa a gente brincou bastante, jogos de tabuleiro, jogos de carta, de party games. E um dos jogos se chamava...
Verdade, eu desafio, tô brincando.
Foi pior, muito pior que isso, amigo. Tinha um dos jogos que se chamava Amigos de Merda. E esse jogo consistia em... tirar uma carta, eram várias cartas, aí todo mundo tirava uma carta, e aí a carta dizia algo assim: quem aqui tem mais probabilidade de abortar. Tô dando um exemplo.
Nossa.
Era só coisa pesada. Aí todo mundo tinha que apontar, entendeu? É, chamava amigos de merda. Esse é o jogo.
Aí nesse momento todas as mulheres levantaram a mão porque governo Lula tá liberado.
Ai, gente, não liga, tá? É que eu sou brincarona.
É, não, gente, não tinha carta do abortar, né? Mas tinha coisas muito piores que isso. Ah, eu tô dando um exemplo que saiu da minha cabeça agora. Enfim, além do Amigos de Merda, tinha outra carta, tinha outros jogos de carta, que um era Pataquada, sei lá, algum nome assim, não lembro o nome direito. E esse, eu não vou nem explicar a mecânica porque eu preciso contar a história. Mas enfim, eu já ia falar o nome, Glau. Um dos nossos colegas da casa tirou a carta numa hora muito crítica pra mim. Por quê?
Ai, meu Deus, lá vem!
Eu simplesmente não fui ao Itamaraty buscar meus convites. Então eu perderia a posse de Lula. Porque eu confirmei,
assim?
Recebi e-mail, né? Eles mandam todas as explicações, é uma série de e-mails. E aí tinha um e-mail que falava assim: até ontem, ou era anteontem, eu tinha que ter ido, sabe, buscar o meu exibível pra entrar no jantar.
Meu Deus.
E eu fiquei muito arrasada. E eu descobri isso na hora do jogo, porque o GG me lembrou. Lá vou eu no Google procurar o telefone do Itamaraty, 9 horas da noite. Sei lá que horas que era de noite. Ligo no Itamaraty e o povo lá brincando. Eu tava toda me tremendo, eu esqueci que eles estavam brincando de um jogo altamente tóxico. Aí...
E era alto, enquanto tu falava no Itamaraty.
Aí o rapaz atendeu.
Ah.
Oi, Itamaraty, cerimonial, boa noite.
Boa noite, aqui é o Itamaraty.
E eu fazendo a linha toda formal, falei assim: olá, boa noite. Era uma moça que atendeu, aliás. Boa noite. Aí o nosso amigo tava puxando a carta e falando assim no meio da roda:
tudo que sei sobre chifre, aprendi com meus pais.
É, gata.
Que bacana. É uma boa frase pra você tá falando com o Itamaraty.
É, não, foi, Glau, a sincronia foi exatamente essa. Itamaraty cerimonial, boa noite. Eu, boa noite. Com quem eu falo? Aí a moça, fulana de tal, posso ajudar? Eu, pode. Aí começou: tudo que sei sobre chifre, aprendi com meus pais. A moça do outro lado começou a gaitar e falou assim: nossa.
Olha, até o Itamaraty tá mais feliz com o governo Lula, tá vendo?
Tá. Aí eu peguei e falei assim, bem, bem. E ela riu, ela gaitou e eu gaitei também. Aí eu falei assim, foi tudo que eu consegui falar. Desculpe, eu estou no meio de uma dinâmica.
Dinâmica é muito podre. Porque parece. Porque uma na dinâmica, tua idade, não dá mais pra pensar que tu tá numa dinâmica escolar, né? Ela, no mínimo, pensa que tu tava numa dinâmica de coach.
É. Aí eu, desculpe, estava numa dinâmica. Aí ela escreveu assim, ela escreveu não. Ela falou assim, claro. Enfim, aí deu tudo certo, retirei o convite. Só que aí eu fui no dia seguinte. Fui lá, dia seguinte, no Itamaraty. Chego lá, você deve ouvir, você deve estar ouvindo agora, não é mesmo?
Ih!
Eu vou bipar, que é funcionário diplomata.
Eita porra!
Alerta ouvinte.
É, fui eu, um nosso amigo, que justamente esse que leu a carta, e o GG. Chegamos lá pra tirar, aí tinha uns caras armados, não sei o quê. E tinha um rapaz de paletó, muito formal. E eu, gente, eu fui com boné da MST, vestidinho, biquíni por baixo e um amistel.
Pro Itamaraty.
Bicha, puta que pariu!
Que eu achava que eu fui... Eu fui na sensação,
Leila,
que eu tava indo tirar, retirar a batata,
não,
Claudemias.
Leila, tá, confundiu praia com... Não.
Mas eu fui de salto, que o GG falou, se arruma, né? Aí eu meti um salto. Então era isso,
salto e biquíni.
Vestidinho, biquíni, amistel.
Show.
Aí eu lá, e esse rapaz tava encarando a gente.
Ele foi igual a Mauritânia pro Itamaraty.
Eu fui exatamente, porque a gente tava no churrasco, né?
Uhum.
Aí eu fui só retirar esse convite. E eu blá, 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 com o GG, blá, 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 com o amiguinho. Aí esse cara interrompe a gente, entra na conversa, fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é a Leila. O cara todo na estica de paletó gravado.
E tu de biquíni.
Aí eu, ah, tu me conhece. Aí ele, sim, sim.
Todo corpo diplomático te segue.
Olha que legal pra você tá vestindo com a tanga da Amstel, um salto e um biquíni.
Sim, que, sim. Eu estava em... Exato, como falaram aqui no chat, eu estava em situação de picanha e cerveja. Já estava em situação
exatamente,
de lula.
Exatamente, exatamente.
Aí eu falei, oi, tudo bem? Não sei o que, conversando
tava
com
no,
um amiguinho.
Tava no conceito do evento, né?
É. Aí tá, retirei o convite, vou abreviar tudo. Retirei o convite, quando tava esperando chegar o exibível lá, chegou uma moça e falou assim,
estou aqui com os convites da Deolane.
Caramba!
Aí eu entendi o grau, sabe? Fiquei assim, rapaz, vai ter até a doutora.
Ah, é?
E é muito, gente, é muito louco. Porque Brasília... É que a gente, vocês de Brasília, vocês nem se importam, né, Michael? Michael, sei lá quem, a Thaís já manja Brasília também. Pessoal aqui dos ouvintes pagãos, tem os de Brasiliers. A gente que não é de Brasília, a gente acha aquilo tudo uma grande Disneylândia.
Não, eu vou me abster totalmente desse comentário, tá? Porque a minha experiência com Brasília não foi essa, mas continue, por favor.
Eu acho super Disneylândia, porque tava eu esperando o convite e o rapazinho da portaria recebe a ligação e fica falando viva voz. E eu, gente, a voz igualzinha do Renan Calheiros. Aí o rapaz, tá bom, senador, não sei o que, não sei o que. E ele falou, não, porque o Alckmin disse que deixou em nome dele, não sei o que, não sei o que lá. Eu, menino, é o Renan Calheiros falando com o porteiro do nada no viva voz. Aí a outra chega... Tô aqui com os convites da Deolane. Entendeu, Glau?
Entendi,
eu fico, cara,
entendi.
Eu me sinto dentro da história que eu apenas assistia passivamente.
Sim, sim, sim. Com certeza você vai estar no livro de história, vai ter um capítulo.
Vou, eu sou as netas das bruxas, né?
É, a moça da Mistel. Mas... Não, mas assim, eu acho que o clima do lugar, do que tava acontecendo, deu essa coisinha, assim, de uau, isso aqui é a Disneylândia do Brasil. Porque, imagina aquilo dali, ao longo do restante dos 4 anos, sem nada tá acontecendo, sem tatu, vestida de Amistel, sem ter a menina chegando com, ei, os convites da doutora, da família, das famílias Bezerras, que estão, nesse momento, bloqueadas no perfil da Rainha Matos, é bom deixar isso claro, mas estavam lá na posse do Lula. Tá.
Ou seja, uma briga entre a aristocracia e o judiciário, né?
Sim, eu acho importantíssimo dar essa informação e acompanhar os desdobramentos disso.
Aí, peguei os convites. Beleza, gente, já vou fast forward, passa logo para o dia da posse de Lula.
Inclusive, Rainha Matos tinha que estar lá na posse, eu não sei se ela estava, mas aqui eu deixo a minha nota de repúdio, tá?
Eu gostaria de acusar o nosso amigo Hilário, que foi me acompanhando na posse. O Hilário, gente, pra quem não conhece, o @ Meteoro com TH, sim, ele é do meio, ele é da política,
Hilário,
ele é da mídia.
Eu chamo ele de...
Da mídia.
Eu chamo ele de Hilários, como se fosse Anonymous, porque o Hilário, ele sabe tudo sobre todos. Ele é o nosso grande olho que vigia, está sempre atento.
E ele sabe de forma blasé, sabe? Tipo, ele já sabia. Ai, não sei o que é. A tomada da Bastilha, 20 dias antes ele já sabia. Então, o Hilário foi comigo e eu ficava assim, olha aí, Hilário, quem chegou? Aí eu ficava, o René do Alemão, do Voz das Comunidades. Ele,
falei com ele.
Meu Deus, Hilário, olha só, fulano da França. Ele,
tava pra vir.
Hilário, a Bela Geu.
Empolgante.
É, interessante.
Aí, tipo, eu fiquei assim, tudo dele
é bem blasé.
Interessante, foda-se. Aí, do nada, ele me solta.
Queria ver o pessoal do Choquei.
Olha aí.
Queria saber que é o pessoal do Choquei.
E eu acho importantíssimo, porque o Hilário sabe do impacto, né? Que você falou várias pessoas que têm um impacto, mas não tem o impacto da Choquei, né?
Não tem o impacto,
não tem o impacto
da Choquei. A Luísa, poxa, sem acolhimento da euforia, Hilário. Sem acolhimento de euforia, Luísa. Você é psicóloga, você sabe como é bom ter um interlocutor que, né, acolha a euforia de alguém.
Nossa,
Hilário,
quando
não
eu,
é.
Quando eu estiver fazendo alguma coisa e que as pessoas não estiverem do meu lado, eu vou dizendo, você não tá acolhendo a minha euforia.
Pois é, pois é.
Eu vou acusar as pessoas. Gostei, obrigado, Luiz. Mais um termo pra gente deturpar na internet, tá?
E militar, né? Desgastar.
Sim, sim, sim. Nossa, vai ser 2023, vai promete, ser o
novo,
gente.
Vai ser o novo apagamento da esquerda, que a esquerda usa sempre, sim, né? O apagamento.
Sim. Mas continue sobre a posse, não vamos devagar.
Aí, teve a posse do Lula. Aí, gente, eu comecei a cair na real. Que, inclusive, não, eu quero denunciar um ex-potencial peguete de fevereiro. Que é um rapazinho que meus amigos arrumaram pra mim. Que ele... Não, tu não conhece não, mas depois eu te mostro. Que ele é do audiovisual, de verdade, do audiovisual de verdade. Amigos ficaram empurrando esse menino pra mim, achei ele bonitinho em fevereiro, mas não rolou. Por que não rolou? Porque o menino fez eu me montar todinha pro date e... 5 minutos antes de eu sair, toda montada, ele... Ai, eu não vou não, tô bêbado, tô cansado.
O que aconteceu foi só isso.
Então eu peguei um bode desse boy. E tu acredita que esse boy, no dia antes da posse, esse boy me mandou um DM? Você tá indo pra posse? Aí eu, sim, ele... Ou me arruma convite?
Toca pro inferno, motorista.
Olha aí.
Aí...
O pessoal tava pensando que era tipo um fortal, né? Era o front do Wesley Safadão.
Tava a energia de buscar abadá pra algumas pessoas. Tu acredita que eu vi esse menino lá, sim, Leila, no Palácio do Planalto?
Ei, Leila GG, quando vocês passarem na fila, volta pra me trazer a pulseirinha pra eu poder entrar no front também.
É
mais ou menos isso, né?
Pior que tinha pulseirinha. Aí tá, eu vi esse boy, beleza, foda-se. Hora da posse. Vou contar. Eu queimei...
Sim.
O evento da Janja.
Isso é importante. Agora falando sério, você vai estar assim no livro de história.
Queimei. Janja nunca mais me chama pra nada.
Nunca, nunca. Certeza, junto com a poltrona lá cagada e o sofá, deve ter uma imagem sua riscada com X que Janja fez com o próprio batom.
Me botaram lá num lugar maravilhoso, aí eu pensei, já sei, vou me levantar dessa cadeira, porque era com cadeiras. E eu vou ficar em pé, na beirada do lago, que eu quero ver o Lula subindo, porque eu quero olhar pra cara do Ricardo Stuckert e falar assim, é querido, pois olha a minha foto aqui. E aí eu fiquei lá embaixo da rampa. No que eu fiquei, eu vi o povo chegando na rampa. Cacique Raoni, uma criança, um ambo jovem, com a camiseta de um movimento social, algo assim. Um cachorro chegando, que era a cadela Resistência. Enfim. E o trompetista, que é aquele rapaz que ficava tocando trompete na porta da cadela em Curitiba pro Lula, mandaram tirar ele lá do povão e botou ele junto com essa galera. Aí eu tirei várias fotos, porque eles estavam escondidos embaixo da rampa. Então eu achei, como buscaram o trompetista lá no povão, eu pensei assim, essa galera vai já fazer uma dança, alguma homenagem pro Lula, vão entregar alguma flor, alguma coisa assim. Eu tirei foto e postei assim. Parece que teremos fortes emoções na subida da rampa. Isso, Matias, um flash mob, uma coisinha assim, uma dança com véus, igual na Assembleia de Deus. Postei e saí correndo, porque a internet estava muito ruim pelo excesso de pessoas no mesmo local, né? No que eu postei, quando volta à internet, este meu post estava viralizado, hitado, e vários veículos sérios dando
hitado
RT em
e
mim.
Irritando.
E irritando. Vários veículos sérios dando RT em mim, ou postando as minhas fotos e me dando crédito e dizendo, confira quem irá passar a faixa.
É, o que eu, defendendo a Leila, tenho a dizer é, muitos verificados, né, que a Leila, aqui estamos tratando de uma pessoa que é verificada, né, Leila, no Twitter,
usam
e abusam da famosa xepa do engajamento, que é, posta uma foto de um picolé e fala, gente, como é que vocês chamam isso aqui na cidade de vocês, sabe, assim, uma coisa, dá vontade de você, dá vontade de você dizer, a Rosa de Versalhes. A Leila não, ela não usa da xepa de engajamento. Ela é muito raiz, então ela vai nas polêmicas policiais pra poder gerar o engajamento. Isso é muito bonito, isso mostra que a gente tem que voltar pras nossas origens, né? A Leila o quê? Ela destruiu o evento da Janja, mas por uma
Obrigada,
coisa muito
amigo.
Importante, que era o engajamento dela. Isso,
não foi
Janja.
De engajamento, eu vi... Eu juro, gente, eu não fazia a menor ideia.
Eu quero gerar essa fake news, eu quero gerar essa fake news.
O povo ficava, Dilma, passa a faixa, Dilma. Então,
até
na minha cabeça,
5 minutos
era
eu jurava
certeza.
Que era Dilma também.
Eu também, eu tinha quase certeza que era Dilma. Era certeza que era Dilma que ia passar a faixa na minha cabeça e que aquelas pessoas iam fazer uma homenagem, representando estudantes, povo brasileiro. Tinha também o Ivan Baron, que tava lá representando o PCDs. Pra mim ia ser alguma coisa, algo assim. E aí, quando soltaram na imprensa, confira quem vai passar a faixa, créditos Leila Germano. Eu ri. Porque eu fiquei assim, nossa, a imprensa é muito tonta, né? Eles pegam qualquer coisa e postam aí, e acreditam.
A imprensa é muito tonta, olha a imprensa que tonta.
Corta, lá vai o Lula chegando com essa galera. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fiquei, meu Deus, nunca mais a Janja vai me chamar pra nada.
Tu nem chorou de emoção, né, amiga? Foi de medo mesmo.
Foi de medo, de cagaço. Me ocorreu, sim, falando sério, Glau. Me ocorreu de alguém com segurança, um de cada lado, me levar
sumi
dali.
Sumi com tu, né? Sumi com Leila.
Sumi comigo?
É.
E aí tá, subiram, vou contar pra vocês que eu fiquei com esse cagaço até o Lula subir. Quando a galera passou a faixa pra ele, eu chorei. Me lembrou,
chorei
porque
também,
é muito rápido.
Muito.
E ó, gente, não sei se na televisão é assim, mas dá um arrepio imenso no corpo todo quando entra aquele trecho do hino que é o "Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um
é
filho
isso?
teu não foge à luta."
É isso, mas segue as clavas. O que é umas clavas fortes?
Não, não vou falar, né?
Mas se ergues da justiça a clava forte.
O que é uma clava?
Não consegue, né?
Segundo o chat, a clava é uma arma. Tá.
Então, mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. O público, Glau, cantava aos gritos esse trecho, sabe?
Olha.
Que era um trecho sobre e para o Lula. Então foi muito emocionante, chorei muito nesse momento. Muito, muito, muito. Essa, inclusive, quem foi que falou aqui no chat? A Janaína. O Bolsonaro tentou se apropriar desse trecho e ele fugiu à luta. Sim.
Agora que o Lula subiu e a gente já chorou, eu vou dar um momento opinião, que é destruir tudo que a Leila falou, que é lindo. Mas já de antemão quero dizer que não é por motivos de militância. E Lula se elegeu, a gente não tem mais que estar tão intelectual. Agora é só frivolidades, tá? Eu não gosto do hino porque eu não consigo entender nada dele.
Infelizmente, velho. Infelizmente.
Eu é mesmo. Juro pra tu. Eu juro. Eu tenho muita dificuldade. Eu tô cantando alguma coisa, eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Eu não entendo. O storytelling. Gente, eu sou muito burro com o hino. Desculpa. Eu reprovaria o Enem se caísse o hino.
A Jéssica Santana tá dizendo aqui: Paulo Freire, você prometeu.
Prometeu
talvez
muito.
A gente possa fazer um episódio de você analisando e dizendo que entende do hino, Glau.
Top, tentar reparar esse erro, porque assim, não me emociono, porque eu não entendo, eu estou lá, em alguns momentos eu geralmente estou apenas abrindo a boca, tentando emular o que as pessoas estão falando, repetindo apenas as últimas vogais, porque eu não sei o que está sendo dito.
Se fizesse num 150 BPM e a letra fosse, mas se ergues da batida o tambozão, verás quem é o novo malvadão.
Aí é outra coisa, se coloca entre um estrofe e outro, um Pedro Sampaio no beat, ela vem. Aí eu consigo falar, entendeu? Aí eu consigo cantar. Aí
eu consigo imaginar o Pedro Sampaio. Ô, pátria amada!
Eu também consigo. Aí, se tem um reverse do Tubarão Te Amo, eu consigo falar. Gente, o hino tem que se comunicar com a nova geração. Ei, o Lula sempre tá pensando no futuro. O hino tem que acompanhar também. Não, o sambô já é demais, Luiz. E aí, tem um limite.
Você já tá cometendo crime contra os símbolos nacionais.
Já é crime.
Bom, e é isso. O que me lembrou essa subida da rampa foi meu pedido de casamento. Só quem foi pedido em casamento na vida, ou quem já pediu, sabe, com coisa. Não assim, tá num restaurante, quer casar comigo, sim. Mas quem fez algum eventão, porque eu tive um evento de pedido de casamento, e é lindo, tal qual a subida da rampa. Só que quando você diz sim, ninguém fala do final. Porque corta, o casal já tá, né, em Miami. Ao fim do pedido de casamento, que tinha um monte de vela, saiu o meu ex-noivo e um monte de amiga apagando as velas. É tudo meio rápido, sem glamour. Acabou ali. Então é isso.
A gente tá vendo.
Lula recebeu a faixa. Todo mundo ele entrou, entendeu? Acabou. É isso.
Mas no, o que aconteceu na televisão, a gente via cortes cinematográficos com os áudios de Renata Loprete e William Bonner, que inclusive foi uma gente, foi tão bom. O William tava tão moleque, garoto, divertido, feliz, esperançoso. Fazia muito tempo que eu não vi o William Bonner tão feliz na minha vida.
A Globo tá que tá,
a
né?
A Globo tá feliz, gente.
Aprendeu a lição, hein,
aprendeu,
querida?
Aprendeu.
Enquanto... Mas aí, que bom, a
e
Globo arrumou.
Era muito bom, porque enquanto a cachorra resistência subia, Renata Loprete ia dando curiosidade sobre quantos animais já subiram na rampa. Porque Renata Loprete é a nossa enciclopédia da política, tá?
E ela considerou o Bolsonaro?
Considerou.
Eita glória! Eita glória, 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 glória!
Vamos para o jantar do Itamaraty.
Importante.
Itamaraty, Tietê... Gente, o Itamaraty parecia uma Pokéstop farta de Pokémon raro. Eu cheguei, tava o Cristiano Zanin, advogado Lula, a Natuza Neri e a Mônica Bergamo, que eu carinhosamente confundi com Bia Kisses. E eu falei pro Hilário, elas são tudo parecidas. Eu falei pro Hilário assim, o que a Bia Kisses tá fazendo aqui? Que disparate!
Manda ela sair daqui!
A Mônica Bergamo nunca amiga, vai aparecer no teu podcast, viu?
Nunca, mas nunca, eu já tirei a selfie nunca. Com ela, kkkk.
Nunca.
Aí eu tirei foto com ela, aí teve a Natuza, aí do nada o Gil do Vigor.
Jesus!
Gente, era sério, cada dois passos era alguém que você via na TV na sua frente. Aí tirei foto com todas elas. E vi o Freixo, e vi a Antônia, a mulher do Freixo, e o rapazinho do Itamaraty disse que tava lá. Vi as delegações, era um povo de uns países, cada rodinha um idioma diferente. Aí do nada uma Erika Hilton, do nada Samia Bonfim, aí você anda mais um pouco, um Lula, uma Janja, uma coisa, um monte de gente. Só que eu queria mesmo o Pokémon raro Xandão.
O Xandão.
E esse é o Mewtwo, não encontrou.
Ele é o Pikachu de Papai Noel, né? Que é uma vez no ano. Pois eu fui embora, esse é raríssimo. Deu tempo de... Ah, encontrei o Renan Calheiros quando eu tava indo embora. Aí ele deu tchau, ele deu oi, tudo bom? Eu falei, oi, não, venha cá. E ele vai, ele é engraçado. Viu o Silvio Almeida, um fofo, que é gatíssimo, tá? Pessoalmente, Silvio Almeida é mais bonito ainda. Ai, gente, enfim, o ministro Padilha, que é um fofinho, que eu achava que ele não sabia nem da minha existência. Ele falou, ele abraçou, falou assim, essa menina que é twitteira, eu adoro os tweets dela.
Olha aí, gente, todos
doido,
os parlamentares
cara.
Estão no Twitter. Todos os parlamentares estão no Twitter.
O ministro Padilha, eu já conversei com ele na DM, quando eu tava de coração partido. Ele ficava, o que aconteceu, querida? Aí ele falava assim, eu vou lhe apresentar alguém do partido. Olha. Não ligue pra essas pessoas, não. Não ligue pra essas pessoas, você merece algo melhor. E eu achava que era o assessor tirando com a minha cara. Quando ele diz, essa menina aqui tuita, eu gosto muito dos tweets dela. Aí eu fiquei... cagada de medo, porque eu fiquei assim, era real ele que eu tava abrindo o coração.
Meu Deus!
Mas enfim, tirei foto, 5 minutos depois que nós vazamos, quem que apareceu?
Quem?
Ele. Xandão.
O Xandão.
Ah.
Eu nunca vou me perdoar por isso, cara.
Era só questão de ter... Mas foi naquele momento que já tava com o Xamboque do dedo arrancado?
Foi exatamente. Talvez foi a energia de Alexandre de Moraes.
Ei.
Porque eu desci as escadas, aí eu tava de salto alto, agulha. Eu falei pro GG, amor, na moral, a gente tá perto de onde vai ser o show. Eu vou descalça mesmo, que eu vou ter que ficar descalça lá na área do show. Aí ele, tá bom. Aí eu dei 4 passos e arranquei o Xamboque do dedo no chão. E foi sangue pra tudo que era lá.
E a minha dúvida foi, como foi tu bateu...
Eu fiz stories disso. Foi ao vivo, eu tava fazendo stories. Tinha acabado de tirar o sapato. Eu falei assim, eu estou aqui descalça no Itamaraty, por ele, por Lula. E dei 2 passos, tuf.
Ui.
Tropecei.
É tão ruim tirar o chaboclo dele.
Sangue, saiu sangue por tudo quanto era lado. Meu pé ficou lavado de sangue. Começou a dilatar.
Sangue vermelho da cor do partido Lula.
Do partido. Incrível. Começou a latejar. Aí o GG deu uma desesperadinha. Amor, não sei o que. O Hilário, e agora? O Hilário
queria ver o show. Nunca arrancaram o chaboclo do dedo, não?
Aí eu falei assim, já sei. Eu tô no Itamaraty. No evento onde estão os chefes de estado. Se tem um lugar onde o SUS vai ser babado, vai ser aqui.
Verdade.
Ah, eu peguei, entrei na primeira portinha, falei com os PRF. Ah, detalhe, tava cercado de PRF e polícia, né? Aí o GG falou assim, amor, tu não acha que se a gente der 50 conto na mão de um desses PRF, eles não deixam a gente lá?
Olha aí, GG, vai.
Aí tá, eu entrei numa portinha e falei assim, ai, meu pé está sangrando, eu estava no jantar do Itamaraty, gostaria de assistência médica. Aí eles me deram, né? Vou aproveitar a experiência completa. Lavaram meu pé, fizeram curativo, botaram na cadeira de roda, foi tudo,
você
foi tudo.
Você viveu a experiência de ir pra posse do Lula, tal qual a experiência de você ir pra uma pousada, acordar cedo e acabar com o café da manhã daquela pousada.
Exatamente.
Muito bem.
Porque ainda tem isso, a comida era perfeita, o jantar era perfeito, enfim.
É, eu não fui pra Brasília, tá? Mas assisti todo da televisão e no Twitter. Inclusive, teve um tweet meu que deu uma leve viralizada, que eu falei que o Lula ia subir na rampa e abrir a porta. E abrir a porta e ia começar a tocar Fuan, 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 aquela música da Jade Picon. E o pessoal achou que essa besteira era digna de ser levemente viralizada. Então, foi isso. Todo mundo ganhou um pouco. Eu fiquei muito triste que não teve o Fuan Fuan do Lula. Eu acho que eu queria. Inclusive, façam esse vídeo do Lula recebendo a faixa com essa música.
Ai, Glau, isso não tem a ver com a posse, mas quero te dar parabéns, porque você arrancou boas gargalhadas de Natuza Neri nos Spaces.
Ah, eu fiquei feliz e foi totalmente sem intenção.
Você é o novo camarote.
É.
Eu te vejo na Globo News comentando.
E o que eu fico feliz é que a gente conseguiu ter a prova de que sim, Natuza Neri, mesmo quando ela sai um pouco da pose de jornalista, ela ainda se mantém chique, que ela deu uma gaitada chique.
Uhum. Ela deu uma gaitada,
Não, ela riu de forma muito bonita. Um beijo pra nossa amiga Natuza.
Pra quem não sabe, a gente tava no Space, a Natuza subiu, o Space da Jairme. Foi contar, né, como foi estar presente naquela rampa de lixo.
Eu acho que é bom explicar, porque caso tenha alguma pessoa nesse podcast que não tá vendo a porcaria que estão encontrando o estado do Palácio
Alvorada.
Da Alvorada, né? Por favor, Lili, explique.
Não, eu ia falar por alto. O resto eu ia deixar com você. A Natuza foi contar como encontrou o Palácio da Alvorada vandalizado, encatarrado por Jair Messias Bolsonaro e família. E aí?
É, Janja, não apenas nossa primeira-dama, a patroa do Lula e a pessoa que faz uma organização de evento melhor que o Medina...
Sim, isso é verdade.
Não, com certeza, ela com certeza mostrou que ela sabe fazer um Rock in Rio melhor.
Pouquíssimo tempo, né?
Então, a Janja, ela também... Mind games, muito esperta, sabe? A Janja entrou no Palácio da Alvorada, que é a casinha do presidente, que ele vai ficar lá por 4 anos com a sua família. E achando que ia encontrar uma casa, um apartamento, ou no mínimo uma kitnet, mal sabia ela que encontrou um chiqueiro.
Todo demônio que tá aqui nessa sala, sai agora. Em nome de Jesus.
Estava né, assim, falando sério, é um prédio icônico da arquitetura. Nem lembrava, ontem no Twitter foi que me lembraram que lá também tinha móveis que eram importantíssimos. O Bolsonaro trocou tudo por aqueles puff que encontra na beira da estrada pra vender e com arame de palha. Ele não se sabe o que ele fez com as outras coisas. Tô brincando, estavam lá, mas estavam todas estragadas. Obras de arte caríssimas que deveriam ser conservadas em locais onde não receberia sol. O Bolsonaro colocou de frente pra janela. E Janja, observando todo aquele cenário de pós-guerra e pensando, meu Deus, que gente imunda, ela pensou, vou chamar a Natuza. Vou chamar minha amiga Natuza.
Sabe por quê, né, Glau? Porque se a Janja começa as obras, aí vai a imprensa. Ai, gastou 1 milhão, já chega gastando. Então a Janja, ela é isso que você falou, ela é mind games.
A Janja sabe jogar com as peças do tabuleiro, desse grande tabuleiro desgraçado chamado Brasil. E tanto que os nossos, né, os pequeninos lunáticos do lado do Bolsonaro, que ainda existem, já estão dizendo que tem um Palácio da Alvorada fake, que estão chamando de Janja Alvorada. Que é o que foi montado pela Globo e a Janja, tá? Nesse pouco tempo, a Janja organizou um evento e montou um Palácio da Alvorada.
Em Curicica.
Sim, sim, sim. É, e aí a Janja chamou a Natuza e a gente tem uma entrevista, né, um passeio. Desgraçadíssimos, e que a gente vai ver o rosto de Natuza Neri, que é intacto, perfeito e sempre muito sério e levemente desmanchando com cada passo que ela dá nos cômodos, encontra um grande chiqueiro de porco. Parecia uma república de estudante universitário.
Aí, nossa senhora!
Dois lá. Enfim, tem momentos incríveis, vejam, destaco aqui o momento que Janja diz, aqui a gente vai pro quarto íntimo do casal, e aí quando a imprensa entra pra poder filmar todo o quarto, Janja, muito inteligente, fala, e eu quero destacar o cilindro de oxigênio.
Do general,
Helena. Do general, é, ele tinha um cilindro de oxigênio, aquela pessoa que desencorajou vocês a usarem máscara, hein, seus popcós. Enfim, a gente entrou no Space de Jairme, Trêmulos Us, que de vez em quando abre. Todo dia, na verdade, Jairme tá lá no Twitter, falando, como ele gosta de dizer, cacarejando. E aí, rolou a brincadeira de, a gente tem que chamar Natuza pra vir contar aqui a experiência completa. Quais foram os cheiros, sabores e texturas que ela sentiu.
Foi, isso é verdade.
E aí, disse, ah, gente, marca aí a Natuza. Eu nunca achamos que Natuza não iria aparecer por lá. Pois não foi que ela apareceu.
É uma porta de entrada. Ou então a pessoa fica lá.
Ela apareceu, muito educada, mas muito legal, na verdade. Natuza não era gente boa, da melhor espécie, entrou lá, conversou com a gente, relatou tudo. E aí, no meio da palhaçada, ela disse, tô aqui assistindo uma série. E já me perguntou qual é a série que a senhora tá assistindo. Aí eu peguei e falei, a da Marie Kondo. Pra quem não sabe, é a pessoa da arrumação. E aí, Natuza Neri não esperava essa resposta, nem eu. E ela começou a dar uma gaitada maravilhosa. Então, assim, Trêmulos Us. Também, vou dizer que é um produto da casa, mas é de Jair, mas que a gente participa lá. Arrancando risadas maravilhosas de pessoas incríveis.
A gente é da bancada, né?
Nós somos da bancada do Trêmulos Us.
Eu sei que eu nunca vi a Natuza rindo desse jeito. Foi uma risada de total identificação. Então, é isso. É isso.
É isso. Um beijo pra Natuza também, nossa amiga Natuza Neri, nossa amiga Cris Flores. A gente só tem amigos chiques, gente.
Chiques e elegantes, menos a gente.
É. O meu link vai ser esse. O meu link vai ser eu fazendo a Natuza Neri rir, porque todo o restante eu quero guardar pra aquela outra sessão, tá?
Tá.
Tá, então é isso aí. Aguardem. Paulo Freire, você prometeu.
A gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos.
Que é uma nova sessão também do podcast, tá? A gente prometeu, e o Paulo também prometeu, dessa vez o Freire, e ela tá aqui acontecendo.
Porque dizem que agora que a direita, né? Primeiro que a direita não foi totalmente, né, combatida,
não.
Na extrema direita. A direita sempre haverá, mas a extrema direita é um longo trabalho. E a gente tem essa coisa de achar que a esquerda é inteligentíssima, né? E também não é assim.
É, tipo, a esquerda, ela olha assim e fala, LGBTs merecem viver, né? E a extrema-direita fala, será? Por isso que a gente acha que é mais inteligente. A gente tem que confirmar ainda se esses dados batem, né, Lili? Coisa que também a extrema-direita não sabe que existe, dados. Mas enfim.
É, LGBTs merecem viver, mulheres merecem votar, mas isso ainda torna a esquerda inteligente, torna apenas o óbvio.
É, exatamente. A gente faz um julgamento muito amplo, né? Porque a gente também é o quê? A gente é raso. Nós dois aqui somos rasíssimos.
Muito.
Não entendemos como tem uma audiência tão qualificada aqui escutando a gente. Mas tem.
Ela é muito.
mentirosa!
Por isso a gente deu devido e respeitoso adeus a Paulo Guedes.
Não, tá certo?
O antigo pitico da economia. Agora, com a nova era da esquerda no poder, nada mais justo que darmos boas-vindas ao patrono da educação, que foi tão julgado, tão atacado, bichinho, no Brasil e no mundo. Nesta nova sessão, para cobrar inteligência e sensatez do povo brasileiro.
Pode dar risada aí.
Nós só substituímos um Paulo, né? Mantemos o... A instituição Paulo continua, mas substituímos
o sobrenome.
Nosso
orçamento só dá para Paulo. Nosso orçamento só dá para Paulo.
Somente Paulos são contratados aqui depois. E a sessão, no caso, se chama Paulo Freire, Você Prometeu. Depois desse Paulo, a gente vai chamar o Paulo Abelha para falar sobre música.
E o Paulo Cintura.
O Paulo Cintura, a Paula Fernandes, porque a gente não é uma empresa machista, a gente também pensa nas mulheres.
É verdade. Como toda e qualquer empresa, nós citamos uma mulher a cada 10 homens. Porque pensamos nas mulheres.
Porque ainda somos uma empresa, né? É bom.
Exatamente.
Isso claro.
Bem-vindos ao Paulo Freire, Você Prometeu. O que é que muda, né? Que além da gente falar sobre gente trouxa que cai em calote, então continuem mandando histórias de calote, porque se você caiu, você é otário, você é burro. E, portanto, o patrono da educação está muito triste com você, onde quer que ele esteja.
Ora, aí então só tem uma saída, é dizer que na prática a teoria é outra coisa.
É, a gente vai também abrir esse espaço para causas de pessoas que foram desinteligentes, desprovidas de raciocínio lógico. Então, se você tem uma boa história sobre algo assim, manda para a gente pelo e-mail contato@hojetempodcast.com. E eu nem preciso, né, lembrar você de substituir os nomes dos envolvidos por celebridades alheias a toda a situação. E o que tem nessa estreia de hoje, hein, Glau? Nessa estreia em que o sonho do oprimido é se tornar opressor.
É, a já citada nossa amiga Natuza Neri com o caso, com o tema Sonho da Oprimida Natuza Neri.
Antigamente a gente falava, cobrança de fulano de tal, agora a gente vai sempre falar assim, sonho do oprimido fulano.
Sim,
tá?
É. E esse oprimido a gente espera que no fim do caso ele se torne opressor.
Sim,
porque
a gente
é isso
torce.
Que Paulo Freire falou. Ele queria ensinar todo mundo a se tornar opressor. Olá, meus queridos Glaudemias e Leila. Tenho uma partilha para contar. Sou a Natuza Neri, professora. Trabalho numa escola de elite chamado Congresso Nacional. A escola Congresso Nacional tem uma política de que os professores não podem ganhar presente dos alunos. Pois bem, dia dos professores chegou e os pais, que quase nunca leem os documentos, mandaram presentes. A escola então resolveu compartilhar os presentes com todos os funcionários na sala de reuniões. Chegando lá, tinha muitos pães chiquérrimos de uma padaria finérrima da cidade. Comemos e estava tudo delicioso. Até que, amantes da informação que somos, fomos olhar as redes sociais da padaria. E então descobrimos que os pais que deram esses presentes mandaram eles nominalmente para os professores dos filhos. E na sacolinha vinha uma garrafa de Chandon para cada um. E eu lhes pergunto, e a partilha das garrafas? Achei que a escola havia devolvido as garrafas para os pais, mas hoje descobri que não. Pegaram todas para usar em alguma ocasião. Ah, achei o cúmulo. Desfechos possíveis? Letra A. Surrupiaram tudo. Letra B. Darem as garrafas dos outros em nome da escola. Só Jesus e Paulo Freire na nossa causa. Um beijo enorme. Adoro vocês.
Tá passada?
Bom.
Cobrar Paulo Freire agora. É muito difícil cobrar o Paulo Freire, né?
É. A gente tem um claro caso aqui de uma oprimida que não conseguiu se tornar opressora, né?
Se tornou professora.
Se tornou professora, oprimida. Exatamente. Se tornou oprimida nível 2.
É verdade. Ela já vem oprimida de fábrica.
Ela agora é super oprimida. É. Enfim, o que a gente vai cobrar do Paulo Freire aqui? Eu acho, de certa forma, o Paulo Freire, ele já ajudou você, porque a questão de múltipla escolha só tem duas escolhas, então tá um pouco fácil da gente tentar descobrir o que aconteceu. Eles... né, você deu só duas opções, que é surrupiaram tudo ou deram as garrafas dos outros em nome da escola, que também implica surrupiar tudo. Então, Paulo Freire, ele não ajudou tanto assim, porque são duas escolhas que são meio burras, assim, é só uma escolha no fim da história.
Que é só uma, é. Eu acho que você poderia... Minha sugestão de opressão, né? Você poderia oprimir essa escola, essa diretoria, fazendo um resgate do que aconteceu, mais ou menos como você fez nesse e-mail, e soltando no Instagram para os pais das crianças.
Sim, sim,
dizendo
sim,
assim,
sim.
Pais das crianças, olha só, não chegou até nós, professores, os vinhos.
Da forma mais sonsa, assim, muito obrigado pelos pães, estavam deliciosos, os pães.
Exato, os pães.
Os pães.
Exatamente. Sempre quis ganhar pães.
Sempre quis ganhar pães. O ruim foi que a escola não deu nada pra beber, a gente comeu, tava tão seco, sabe? Solta essas coisinhas, assim, pros pais entenderem.
O ouvinte pagão Jean, com um demônio no couro, falando, manda recadinho na agenda da criança.
Você
ei, papai. Oi, paizinho.
Comportamento do aluno. Regular. Por quê? Não recebi meu vinho.
Vocês mandaram o Xandão que eu vi no Insta que vocês tinham mandado. Vocês chegaram a mandar por onde? E assim, instaurar uma CPI na escola. Por quê? A diretoria nem devia ter aceitado, porque não era regra.
Exatamente.
2, aceitou por quê? 3, deu de comer pros professores por quê? 4, não menos importante, que deu o Xandão.
Qual é a motivação?
Agora você tem que falar a motivação.
Qual é a motivação?
Você tem que falar.
Qual é a motivação?
É dinheiro que ele tá querendo?
Inclusive, em cada reunião de colegiado, eu passaria na cara, assim, não, é porque as coisas aqui estão sumindo, né? Tipo, cadê as... Disseram que os pais tinham traga a garrafa e do nada desapareceu. Como é que a gente vai ensinar os alunos a não fazer esse tipo de coisa? Sabe? Eu acho que vale a pena.
O Arthur Pedro, paizinho. Dois pontos. Faltou o Xandão, escrito com cola glitter.
É verdade. Letra cursiva, que é mais, é mais amigável do que a letra de forma.
Passar uma sensibilização, né?
Isso. A letra cursiva, ela é muito amigável.
É, a gente pegou leve com Paulo
pegou,
Freire, essa foi a primeira vez.
Mas é pra iniciar, o primeiro Paulo Freire, né?
É. Espero que vocês gostem e, claro, mas, a gente sabe da nossa audiência burra, a gente sabe que vocês têm bastante histórias
pra dividir. E eu gostei que é uma professora que não soube fazer uma questão de múltipla escolha, que mostra que, tá, assim, é muito importante no governo Lula a gente também acabar com o estigma do professor inteligente. Ah, por que todo professor tem que ser inteligente? Não, gente, não.
Tem que acabar mesmo.
Tem que acabar. Professores burros existem e são importantes pra nós. Tá?
Ouvinte burro, fofoqueiro, raso, superficial, de repertório limitado. Vocês existem e são importantes pra nós.
Coisa boa.
Lindo.
Lindo. Começamos também... Partilha dos Roxos. Perdão.
Partilha dos Roxos. Calma lá.
Tá muito longo esse programa, eu vou contar muito brevemente, mas é um momento de tensão. Música de tensão. Aconteceu uma coisa em Brasília. Eu acho que também essa pessoa tá ouvindo esse programa.
Rapaz!
Fui com as pessoas da casa.
Escreveram nos comentários.
Fui com pessoas da casa onde eu estava para uma visita a prédios públicos, prédios de poder, né, do Congresso Nacional. Fomos ao Congresso Nacional. Essa visitação, a gente foi super bem recebido, pipipipopopó. E aí, uma pessoa começou a nos seguir. Uma pessoa começou realmente a nos seguir. A gente estava num grupo, tipo uma excursão mesmo, Glau. E a gente era um grupo bastante fechado e pessoas que estão, né, juntas desde o começo. Então vem um corpo estranho, a gente ficou, que porra é esta? Quem é você aqui no nosso elevador, na nossa rodinha, no nosso grupinho? E essa pessoa, seguir fisicamente. Simone perguntou aqui, seguir fisicamente.
Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
Era uma pessoa que tava de mochila, tanto que a
não,
gente...
Não, Joaquim, não era essa pessoa e eu vou já falar sobre ela.
A gente começou a chamar, entre a gente, porque a gente tem agora o nosso novo código, né? O querido,
querida.
Quando a pessoa é inconveniente, quando a pessoa é mala, a gente sempre fala, né? Oi, essa querida. Pois é, então a gente começou a falar em código, porque a gente, né, que é ativista, a gente se fala em código. A gente começou a se falar em código, até com olhares e gestos de...
E esse querido, hein?
E o querido não saía de perto. Então a gente começou a caminhar e dar perdido. A gente já não tava indo mais para um destino. A gente tava vendo se o querido ia junto. E o querido ia junto.
E o querido ia.
E aí teve uma hora que a pessoa que tava organizando essa tour e liderando a gente falou assim:
oi, amado, tudo bom? Você tá esperando alguém?
Aí o querido: hã? Não, eu tô com eles. Aí a pessoa:
tá não, você não está com eles.
Eita porra.
Ele: não, é que falaram que queriam conhecer tal lugar do congresso. Aí a pessoa:
não, o seguinte é esse, eu que tô levando pra conhecer os lugares. Você pode ir,
você
pode se retirar.
É, autoridade.
Essa pessoa era autoridade. Aí o querido pegou e vazou. Quando a gente sai do prédio do congresso, quem tá na...
O querido.
Do lado de fora, na calçada, nos esperando? O querido.
O querido.
O querido estava nos esperando com a sua mochila, que alguns chamavam de querido, outros de Dora Aventureira, pela mochilinha. O Dora Aventureira, de mochilinha, chegou para a pessoa que estava nos liderando e falou assim: me desculpe. Glau, ele reverenciou, abaixando a cabeça e se curvando como um otaku.
É, complicado. Às vezes grave, era um otaku, grave. Era um cosplay.
Tudo grave. Aí o querido falou: me desculpe, perdão, eu realmente importunei vocês. Aí a pessoa que liderava falou assim:
tudo certo, pode vazar.
É, gata.
Olha aí.
E aí o querido vazou. Imaginem, gente, um prédio um prédio do poder. E o querido sai para a calçada, né? Seguindo seu rumo do lado esquerdo.
Era a menina que fazia com a voz do Jefferson Caminhões.
Oh, raio! Jefferson Caminhões.
Esse tempo todo, era a menina do Jefferson Caminhões.
E a gente vazou para o lado direito, que é onde ficava um estacionamento. A gente entrou nesse estacionamento, a gente andou um bocadinho, entrou no estacionamento. Eu vi o querido sumir de minha vista pelo lado esquerdo. Vocês acreditam que quando eu olho pro lado esquerdo, tá vindo o querido correndo na nossa direção?
Mas o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual.
Tá rindo agora, Glau, deu medo.
Eu tô preocupado, rindo já de nervoso. Se fosse eu tava correndo também.
Deu medo na hora, o querido veio apressando o passo.
Segundo Jairme, tudo isso aconteceu porque nenhuma das pessoas falou: tá com o cu na minha cara? Perdeu o cu.
Exatamente.
Na minha...
Perdeu o cu na minha cara?
Perdeu o cu na minha cara, minha querida.
É, na minha época falava assim: eu tô cagada.
É.
Você quer me avisar? Tô cagada?
Tem que meter o louco, tem que meter o louco.
Mas eu sei que a pessoa que liderava acompanhou fuzilando o querido, que o querido passou pela gente e entrou no estacionamento que a gente ia entrar. E sumiu no meio dos carros, no nível que a gente ficou olhando que carro ele... Ele se escondeu atrás de um rolê. A gente ficou olhando ele se esconder, a gente ficou assim: que porra é esta?
Olha, o mundo tá tão estranho hoje em dia, Leila Germano, que eu tenho certeza que isso é alguma trend do TikTok. Eu tenho certeza que é tipo assim, é...
Persegui pessoas, e olha o que deu.
Assim a voz, que ódio.
Persegui pessoas no estacionamento do congresso.
Ela ficou com muito medo.
É. Carreguei um AK-47 junto.
Que ódio dessa voz, que ódio. Era o menino do Tubarão Te Amo esse tempo todo.
O querido foi embora, se escondeu, sei lá, em que bueiro ele entrou, e a gente vazou pro outro lado. Mas, querido, eu sei que você deve estar ouvindo. Foi chato, querido, você é muito chato. Você quase foi de base pra cadeia.
É, quase que você foi de arrasta pra baixo, uma tornozeleira na canela. Enfim...
Foi, Miriam, ou não foi?
A minha partilha do host, ela vem de um grupo, de uma família aí que não é a minha. Que ela é dentro desse clima Lula, né? O que aconteceu? Quando foi anunciada a vitória da democracia, ou seja, quando Lula ganhou, no grupo dessa família, que não é minha...
Mentira!
Existiam pessoas que votavam no Lula e existia, a grande maioria no caso, e existia uma pequena parcela evangélica que era muito fã do Bolsonaro. E aí começou-se, como era esperado após o fim da vitória, que existisse a encheção de saco. E começou a encher, o pessoal do Lula começou a encher o saco do pessoal do Bolsonaro.
Quem foi que errou?
Só que a galera do Bolsonaro pegou muito pesado, assim, nas ofensas, com uma pessoa em específico que não foi a que começou a encheção de saco. Mas essa pessoa caiu na besteira de dizer o seguinte:
vocês, evangélico, passaram a eleição inteira rezando pra Deus dar o melhor pro Brasil. Se Lula ganhou, é porque Lula é o melhor pro Brasil.
E E aí essa pessoa escutou muitas coisas. E uma das pessoas do grupo disse o seguinte: espero que quando a gente se encontrar nos aniversários e nos velórios, a gente possa se reunir e deixar essas desavenças pra trás. Então, de uma forma muito passiva-agressiva, deixou claro que ia visitar alguém morto. E isso ofendeu várias pessoas da sua família. Enfim, depois, se vocês bem se lembram, depois que o Bolsonaro ganhou, começou os momentos do patriotas passam vergonha na rua, né? E aí muitas pessoas tinham certeza que o Bolsonaro ia assumir. Só que o Bolsonaro não assumiu, ele fugiu. E aí, como ele fugiu, o Lula fez uma belíssima tomada de posse. Esse grupo foi reativado depois de um tempo em hiato, porque as pessoas estavam extremamente ofendidas. E aí, essa mesma pessoa que falou o lance do velório disse assim:
se reunir de forma mais agradável, quero pedir desculpas para todas as pessoas a qual eu tenho ofendido naquele dia.
Só que com um tom de voz um pouco diferente. Aí a pessoa que foi ofendida, ela deu uma resposta que eu amei, que foi: vá, fulana, aconteceu alguma coisa na tua voz? Ela respondeu:
por quê?
Ela falou: não, é porque escuta esse áudio aqui, tá um pouco diferente. Mandou e saiu do grupo, e o grupo acabou nesse dia. Então, o que eu quero dizer é que Lula, ele veio pra gente repensar as relações, tá? De forma muito passiva-agressiva, a gente tem o quê? Tem que mandar na cara das pessoas que não vamos perdoar. Por enquanto, não. Você vai ficar em stand-by. Repense. Repense antes de falar.
É, União e Reconstrução, governo federal. A Janja optou por reconstruir o Palácio primeiro, então a União a gente deixa pra mais tarde.
União, gente. E assim, o governo federal prometeu. Eu não faço parte do governo federal, né?
É verdade.
Temos sempre que pensar nisso.
Quem faz parte, ó, quem trabalha na rede pública, eu acho que a Luíse trabalha na rede pública, a Luíse tem que unir. Eu e o Glaudemias.
Não.
Você é podcaster?
Tenho não.
Prometeu nada.
E o outro ensinamento que essa partilha traz é: guardem provas. Guardar provas é muito bom. Muito, muito bom.
Glau, a gente se despede aqui dos nossos ouvintes, mas essa semana tem mais, ainda sobre a era Lula, a era posse de Lula.
Falta a gente ainda falar das partilhas de vocês, apresentar a novidade, então, igual, como é aquele cara do teste de fidelidade?
João Kleber.
Calma.
Exatamente. A gente se vê ainda essa semana e tenham medo dos followers da vida real.
Tenha medo.